E hoje, Vitor Simeão está aqui ao vivo com a gente. Tudo bem? Boa tarde.
Oi, Letícia. Muito boa tarde a você. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Conte-nos, vamos seguir aí na série dos escritores maringaenses?
Exatamente, Letícia. Nós estamos chegando ao último episódio da nossa série especial sobre os autores maringaenses. Como você e os ouvintes sabem, desde o início deste mês, todas as sextas, durante a coluna, a gente falou sobre os escritores locais. O objetivo foi, claro, celebrar os 78 anos de Maringá, bem como apresentar quem são os autores locais que estão produzindo na cidade. Como a gente falou, sempre falou aqui, é um recorte focado em alguns dos escritores e em algumas das escritoras. A coluna é curta e serve para um registro e divulgação, e aí a gente espera que você, ouvinte, vá atrás desses escritores. Só para recapitular, nas edições anteriores da coluna, nós falamos sobre os autores mais jovens, digamos assim, e passamos por gêneros. Poesia, não-ficção, de forma geral, romance e conto. E hoje, 30 de maio, para fechar a série, eu creio que é importante a gente falar sobre o movimento das pessoas que estão há mais tempo na literatura e que seguem firmes trabalhando. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre o Adi Assis, o Tadeu França, a Ângela Ramalho e sobre uma instituição, a Academia Maringaense de Letras. Bom, o Augusto de Assis, que é o Adi Assis, é o autor do primeiro livro lançado aqui em Maringá. Em 1959, ele publicou O Robson, um volume de poemas que é um marco na cidade. E hoje, aos 92 anos, Assis, que é natural do interior do Rio de Janeiro, segue ativo. Semanalmente, ele publica crônicas no Jornal do Povo, é trovador reconhecido em todo o Brasil, e no ano passado ele escolheu algumas das crônicas antigas e outras novas e editou um livro chamado Histórias da História de Maringá, que foi lançado pela Prefeitura da cidade. O Assis tem um texto delicioso, histórico, por vezes engraçado, outras vezes lírico, e é um grande nome de referência nacional, que é uma das pessoas, das três pessoas que tem a comenda Dom Jaime Luiz Coelho. Aliás, os originais do livro Robson, que a gente chama de boneco na editoração, foi tombado pelo patrimônio histórico da cidade. O nosso segundo nome é de um outro senhor também, Tadeu França, de 79 anos, nascido em Santa Fé, que é escritor, além de professor, e também foi político de grande envergadura, secretário de Estado, deputado estadual, vereador, deputado federal, romancista, autor de livro infantil e um árduo defensor da cultura. O Tadeu França lançou há poucas semanas uma coletânea de textos chamada Sinos do Entardecer pela AR Publisher, que é uma editora aqui de Maringá. O Tadeu, nesse livro, discute a situação brasileira, mundial, e o livro é quase que uma espécie de chamado para a atuação no espaço público. É uma obra necessária. A Ângela Ramalho, por sua vez, é editora, escritora e pedagoga nascida em Nova Esperança. Uma militante incansável do livro, sempre participa de ações, de festas literárias, viaja, enfim, faz muita coisa. Eu gosto muito do trabalho dela, dos livros infantis, como Maluquices, e de outros de poesia também, como Poeminhas Dedicados. Além disso, há cerca de 10 anos, ela toca a AR Publisher, que é uma editora de livros que tem feito trabalhos por todo o Brasil. A Ângela e o trabalho dela são inspiradores. E nós temos também a Academia Maringaense de Letras, que foi fundada em 1997. Em quase 30 anos, a AML, que reúne 40 escritores e escritoras, também figuras da cultura local, tem trabalhado muito na preservação da memória e da literatura da nossa cidade. O atual presidente é o secretário de Cultura, Thiago Valenciano, e por lá estão nomes como Jaime Vieira, grande poeta, Major Batistone, Olga Gullion, Lloyd Caetano e tantas outras pessoas que têm produzido na cidade, atuando há anos ou mesmo há décadas. Portanto, como a gente tentou mostrar nessa coluna ou nessa série de colunas especiais ao longo das últimas sextas-feiras, a gente nova produzindo e gente que está há mais tempo trabalhando pela literatura aqui na nossa cidade. E o Biblioteca CBN espera que o ouvinte possa ter conhecido autores e autoras ou então relembrado de alguns dos nomes. E assim, né, Letícia, a gente segue valorizando a literatura em Maringá.
Pois é, vou te pôr numa sinuca de bico agora.
Pois não.
Você tem um preferido?
Tenho, na verdade tenho vários, vários. Eu posso falar 50 nomes aqui. Olha, eu gosto muito do Jaime Vieira, que é um poeta que a gente acabou não falando especificamente na coluna, é alguém que está militando na literatura desde os anos 70, um baita poeta. Eu gosto muito de um livro dele chamado Asas e de um outro chamado Reencantos. Eu gosto muito de autores também dessa nova geração, então a Thaís Prete, a Mayara Blasi, o Luigi Ricciardi, o Marcos Pérez. Eu gosto muito do Adi Assis, é um poeta que eu li muita coisa, leio sempre, citei ele no mestrado, tem uma obra importante, né, o Robson. E sempre que posso, eu busco acompanhar a produção local. Claro, a gente é um exército de um homem só, digamos assim, né? Muito livro para pouco tempo. Mas eu acho que... Eu dei uma enrolada na tua pergunta, respondi mais do que o nome. Mas são autores e autoras que eu gosto muito.
Tudo bem, é isso aí mesmo. E, Vitor, quantos livros você lê por semana?
Depende da semana. Bom... Vou falar da média dos últimos anos, esse ano tá atípico, mas eu leio 50 livros por ano em média, assim, 50 livros por ano. Então, 12 meses dá uns 3, alguma coisa livros por mês.
Muito bem.
Mas aí, ou 20 da CBN, eu durmo pouco, então acho que a explicação tá aí e eu tento pegar sempre livros em todos os horários, então, sei lá, vou dar um exemplo, fui ao médico na quarta passada, o médico marca 8h30 da manhã com você, mas não te atende às 8h30 da manhã, tá? Isso vale tanto no público quanto no privado, não muda muita coisa, não. Você pode esperar 40, 50 minutos ali. Leva livro, leio. Eu ando muito de ônibus, eu coloco o livro para ser lido também. Vou viajar, avião, livro. Vou almoçar e tomar um café em algum outro lugar, estou sozinho, levo o livro. E é uma questão de hábito, né? Acho que a gente sempre fala aqui... Eu recebo muita mensagem no Instagram perguntando como é que eu começo. Parece clichê, parece que eu sempre falo isso, mas é importante. Não precisa pegar um Guerra e Paz de 1000 páginas do Tolstói, um livro do final do século XIX. Pode começar com uma coletânea de poemas pequena ali, 40 páginas, 50 páginas. Ou se quiser uma história, sei lá, um livro de contos, lê um conto por dia. Se tiver 20 contos, lê um conto por dia, em 20 dias você lê um livro. E você, o que você tem lido? Da última vez que a gente veio aqui, você estava muito emocionada relendo pela 17ª vez uma série, não foi?
Exatamente. Isso? Pois é, eu terminei aquela série pela 17ª vez e zerei todos os livros da Suzane Enoch, que tem tradução no Brasil.
Caraca.
Eu li 12 livros dela.
Caraca.
E daí eu parti para Suzane McNutt, que tem a mesma... Suzane não, Judith McNutt, perdão. Que tem essa mesma pegada romântica, era vitoriana.
Você chora?
O que eu gosto de ler, às vezes eu choro, dependendo eu choro.
Pra quem tá vendo a gente pela transmissão, por que você tá com o olho cheio de lágrimas?
Eu não sei.
É por causa do
não tem nada a ver com
isso. Ficou emocionada aqui,
é porque Souza, de vez em quando eu preciso assumir isso pros meus ouvintes, então esse é o momento. Me sobe um pelo na garganta, que parece uma alergia, eu não sei explicar. E quem acompanha as lives, às vezes acontece. E daí começa a lacrimejar meu olho.
Eu achei que fosse de emoção por causa da literatura, mas estava lendo.
Não, aqui, às vezes eu choro lendo em casa, isso é verdade, mas acontece, e acontece com uma frequência que eu não gostaria de admitir. Às vezes eu estou entrevistando, lacrimeja meu olho aqui. Mas fica tudo bem, eu consigo resistir.
Tá bem, tá tudo certo.
E Deus é bom, porque daí é sempre quando o entrevistado está falando, não quando eu preciso fazer alguma pergunta. Mas isso acontece. E agora eu entrei na... Saí um pouco da era vitoriana romântica e tô numa pegada mais ficção, assim, vampiros e derivados, e tô nessa.
Tem muita coisa boa que dá pra ser lida e publicada. Pegando gancho no que a Letícia tá falando, é isso, gente. É buscar o que você gosta de ler e vai ler. E não gostou do livro, troca. Tem sebo aqui em Maringá.
Isso,
estante virtual,
bom.
Livraria... Eu acabo trabalhando com livro, né? Tem a coluna aqui, escrevo pra jornais e tal. Então de vez em quando também leio umas coisas que eu não quero ler, mas por obrigação. Agora, quando eu posso, a maior parte do tempo, eu leio coisas que eu gosto. Eu li essa semana, fugindo um pouco da série especial, uma autora que todo mundo falava, eu nunca tinha lido. Eu li por, enfim, causa de trabalho, pro jornal Rascunho, pra onde eu escrevo. A Patrícia Highsmith é uma autora de livros suspense. Ela não gostava que falasse exatamente isso, mas ela tem um personagem que participa de 5 livros dela, o jovem Tom Ripley. E eu sempre ouvia falar desse livro e nunca calhava de ler. Agora li 334 páginas, assim, que eu não queria parar de ler. Não queria parar de ler. Falo, uau, o que está acontecendo?
Uhum.
Porque ele é meio psicopata, assim, em todos os sentidos. Tentativa de ser controlador, de inventar histórias. E tem hora que você torce por ele, tem hora que você quer que ele se dê mal. Então, é muito divertido quando a gente pega livro assim e, sei lá, você atrasa seu sono, né? Eu vou dormir 2h30 da manhã.
Totalmente, essa isso. Sou eu. Eu li esse de 600 páginas em 3 dias.
Gente do céu, é bom, não é?
É bom demais, porque você fica... Você quer realmente descobrir o que tá acontecendo. E entra muito nisso, né? O personagem vai assim, aí você torce por ele, depois você não torce por ele mais, daí... E é muito engraçado, porque você faz análises comportamentais dos personagens, se vê em muitas
total.
Coisas, e aprende como não se comportar em muitas situações. Eu, pelo menos, tô pensando assim, às vezes eu falo, meu Deus, mas é um personagem criado por alguém, é óbvio que essa pessoa ia fazer isso, mas daí você pensa em você, né? Nas suas ações, como melhorar, como não ser assim, ou como talvez ser assim, né?
Exato. Novamente, a Letícia tá falando de um livro livro de ficção, uhum, portanto uma história inventada, e que a partir disso você pode tirar exemplos, né? Existe, não é bem isso, mas existe quase que uma separação hoje na sociedade entre pessoas que leem ficção e não ficção. A pessoa acha que, ah, se eu ler O Milagre da Manhã ou qualquer outro livro desse tipo, eu vou me motivar e tal. Ok, a pessoa acredita nisso, se funciona para ela, tá maravilhoso. Mas quando você lê ficção, para além de estimular a sua imaginação, para além de você ir para um outro mundo, você pode, a partir das histórias que estão colocadas, depreender, olha que palavra difícil, depreender ou retirar experiências, melhor dizendo, para a sua vida a partir das coisas que você está vendo. Uhum. Então, essa é uma das magias da ficção que as pessoas às vezes esquecem, mas você de casa, você que está no carro, você que está no ponto de táxi, pode pegar das experiências da Letícia, da nossa experiência aqui também, para começar a ler. Importante é ir a uma biblioteca, ler, baixar livro gratuito aí, as obras do Machado, por exemplo, de escritores clássicos, estão à disposição e a partir disso ser um leitor, indo aos poucos e afins, e vai ficar tudo bem.
É isso aí, fechou. Muito obrigada, Vitor.
Letícia, obrigado a você, obrigado ao ouvinte da CBN. Lembrando que a coluna Biblioteca CBN está ao ar aqui todas as sextas-feiras a partir das 3 e as edições passadas estão disponíveis no site da CBN, que é o cbnmaringá.com.br. Eu também estou à disposição nas redes sociais, é só procurar por Victor Simeão. Boa sexta para você, bom fim de semana e até.
Tchau.